Olá, quem nos ouve, bem-vindos a mais uma Análise Profunda. Sou o vosso anfitrião e hoje a nossa missão é fazer um mergulho num texto milenar, incrivelmente poético e denso.
Olá a todos, sou a especialista que vos acompanha hoje e garanto-vos que esta nossa exploração vai ser fascinante. Temos em mãos um documento que mapeia como a esperança é reconstruída a partir do zero.
Exato. E para quem nos ouve, independentemente do nível de conhecimento teológico, esta vai ser uma jornada incrível sobre vulnerabilidade e partilha. Sabes, normalmente quando pensamos na ideia de sermos resgatados de uma situação difícil, há esta expectativa inata de que a ajuda chegue de forma dramática.
Uma ajuda avassaladora e incontestável, não é?
Completamente. É tipo imaginarmos um helicóptero de resgate a descer dos céus no meio da noite, com aqueles holofotes ofuscantes e as hélices a rasgar o vento.
E um profissional que desce por um cabo e nos puxa para a segurança num piscar de olhos.
Tal e qual. Ou então, num cenário menos radical, imaginamos aquele guia turístico impecável que surge do nada com um mapa super detalhado. Ele aponta com toda a clareza para onde temos de ir para sair daquela floresta escura.
Pois, a nossa mente anseia profundamente por essa clareza quando estamos em crise. O que nós procuramos, no fundo, é uma intervenção de cima para baixo.
Uma solução limpa.
Exato. Uma solução que elimine a necessidade de continuarmos a lutar no meio da confusão. A lógica do tal helicóptero de resgate é muito atraente porque transfere toda a nossa responsabilidade para uma força externa superior.
Mas, e é aqui que a coisa fica interessante, o choque acontece quando começamos a desempacotar a narrativa que temos para hoje.
O helicóptero desaparece, pura e simplesmente.
Não há holofotes nenhuns. Nada. Nem cordas de resgate instantâneo. O cenário de transformação que este texto nos apresenta ocorre na poeira de uma estrada qualquer, com botas sujas de lama e pernas exaustas.
E a narrativa nem sequer tenta dourar a pílula. O ponto de partida estabelecido logo na primeira linha foca-se nos caminhos do mundo, que são habitados por corações magoados e desolados.
É um contraste imediato com a ideia de uma montanha sagrada ou de um templo intocável. Vamos desempacotar isto melhor. Porquê começar especificamente com os corações magoados e desolados?
O que é fascinante aqui é que o texto assume uma premissa muito crua sobre a condição humana. Começar por descrever este companheiro inesperado a procurar pessoas desoladas estabelece que o desgaste é a consequência inevitável de simplesmente viver.
De caminhar por esses tais caminhos do mundo?
Exatamente. O Cristo descrito aqui não espera que as pessoas resolvam as suas próprias crises primeiro. Ele vai ter com elas exatamente no momento de exaustão total. A desolação não é vista como uma falha moral.
Uau! Portanto, a exaustão é a rampa de lançamento.
É a própria rampa de lançamento. E a ferramenta usada para iniciar o processo é a palavra. O texto diz que serve para animar. E a etimologia disto é vital, porque animar vem do latim a animare, que significa devolver à alma, o sopro de vida.
Eu adoro isso. Porque a imagem que me vem à cabeça altera por completo aquela dinâmica de poder tradicional. Ser acompanhado neste contexto não é ter um líder a gritar palavras de encorajamento vazias, 10 passos à frente.
Pois não, ele tem a mesma lama nas botas.
Exato. É como ter um colega de caminhada que se junta a nós num trilho super árduo quando já não temos água no cantil. E eu tenho uma teoria sobre o porquê de começar com esta desolação toda.
Diz lá.
Parece-me que a dor destrói a nossa ilusão de autossuficiência. Quer dizer, enquanto nós acharmos que temos o mapa correto, não deixamos ninguém caminhar ao nosso lado.
Faz todo sentido. Sem essa exaustão prévia, o indivíduo focado no seu próprio caminho dificilmente toleraria a intromissão de um estranho a fazer perguntas difíceis. A genialidade da estrutura é o ritmo do resgate.
Como assim?
A companhia surge primeiro. O caminhar lado a lado é silencioso e solidário. Só depois é que entra a comunicação verbal e a explicação das escrituras complexas para deitar luz sobre a escuridão.
E o intelecto é alimentado, o coração aquece, a esperança volta. Mas há um detalhe que muda tudo.
Eles não sabem quem ele é.
Pois, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Eu dou por mim imensas vezes frustrado com esta passagem. Pensa bem, temos uma conversa intelectualmente estimulante que dura horas.
O cérebro a fervilhar.
Sim. A pessoa que caminha connosco parece ter a chave para o universo. A depressão dissipa-se. Mas continuamos a olhar para ela e a pensar és fantástico, mas não faço ideia de quem sejas.
E o reconhecimento visual só acontece quando param e se sentam à mesa.
Quando ele faz aquele gesto peculiar de partir o pão. É tipo estarmos com um estranho num café, E de repente, ele rasga o pacote de açúcar de uma forma tão específica que o nosso cérebro faz um clique e percebemos que é um velho amigo.
Essa analogia é perfeita.
Mas porquê este atraso? As palavras brilhantes e a teoria teológica não tiveram força suficiente para quebrar a cegueira. O intelecto falhou.
O que é fascinante aqui é que o intelecto nunca atinge a revelação total sozinho nesta filosofia. A explicação conceptual organiza o caos mental, claro, mas a cegueira visual só se resolve através de uma ação material.
Através do pão.
Exato. Há um paradoxo formidável. A maior revelação divina não acontece durante a dissertação teológica nas estradas. Acontece num dos atos mais terrenos e básicos que partilhamos, que é comer.
Partilhar uma refeição.
Sim, porque partir o pão na antiguidade era um pacto de confiança. Requer parar, olhar nos olhos da pessoa e dividir com as próprias mãos um recurso finito. A teoria ilumina, mas é a materialização prática que arranca as vendas dos olhos.
É quase um manifesto contra a vida estritamente académica, não é? Podemos ter o vocabulário todo, ler os livros todos de desenvolvimento pessoal e até ter boas intenções.
Sem dúvida.
Mas se não nos sentarmos à mesa para partilhar o que nos sustenta fisicamente, continuamos a ser analfabetos da realidade. A verdade está no pó e no pão esfarelado.
A narrativa traça uma linha muito rígida entre entender um conceito e viver a comunhão. O reconhecimento só é ativado quando a pessoa passa de ouvinte passivo para participante ativo.
O que nos atira diretamente para um problema prático de escala. Nós começamos com um pequeno grupo à mesa, onde a revelação acontece, mas como é que se mantém isto quando a comunidade cresce?
Se ligarmos isso ao panorama geral que aparece depois, vemos a tentativa de expandir a regra. O texto foca-se na vida nova que brota daquilo a que chama o amor que se faz dom a Deus e aos irmãos.
E eu tenho um problema com a palavra amor hoje em dia, confesso.
Por ser um clichê?
Uhum. Sim, é um conceito tão desgastado. Serve para vender seguros de vida, carros, perfumes. Parece um sentimento passivo sobre o qual não temos controle. Mas o texto diz especificamente amor que se faz dom. Como é que isto muda a figura?
O desgaste da palavra amor realmente esvazia a mensagem se não tivermos cuidado. Mas essa cláusula, o que se faz dom, atua como um corretor mecânico. Um dom puro exige renúncia.
Ou seja, custa alguma coisa.
Exatamente. Implica pegar em recursos reais, seja o tempo, o conforto ou o próprio pão, e gastá-los ativamente a favor dos outros. O amor passa de um substantivo estático para um verbo de custo elevado.
Isso ataca diretamente aquela mentalidade de autoajuda moderna focada apenas no próprio umbigo.
Completamente.
A ideia de que eu posso meditar sozinho, encontrar a minha luz e ignorar o vizinho é totalmente aniquilada aqui. O texto exige que a comunidade testemunhe esta realidade diante dos homens.
A dimensão pública é inegociável nesta narrativa. Se o amor se converte numa doação concreta, os resultados tornam-se provas palpáveis no mundo que desgasta as pessoas. As multidões precisam de ver a manifestação física do partir o pão em grande escala.
E para conseguirmos manter esse nível de doação, sem entrarmos em burnout total, porque, lá está, doar exige energia, e nós começámos exaustos, a narrativa propõe um zoom-out épico.
A segunda leitura da nossa fonte.
Exato. Pede que contemplemos o projeto Salvador com olhos de ver, focando no amor expresso na cruz e na ressurreição. Eu acho piada esta redundância dos olhos de ver. Quer dizer, de que outra forma é que se vê?
Isso levanta uma questão importante sobre a superficialidade.
Pois levanta. É como o doom scrolling nos telemóveis. Passamos horas colados ao ecrã, com imagens a atingir a retina, mas não vemos absolutamente nada. Há uma cegueira por saturação.
A psicologia chama a isso cegueira inatencional. Vemos apenas o que estamos preparados para ver. Quando a câmara se afasta para esse plano macroscópico da história, é assustadoramente fácil tratar o evento como um mero facto enciclopédico.
Claro, passa-nos ao lado.
Contemplar com olhos de ver requer tentar compreender a magnitude da intenção por trás da ação. Constatar a grandeza de Deus não é um exercício intelectual. É o que nos faz aceitar o apelo a uma vida nova.
E a palavra constatar carrega imenso peso. Então, o que tudo isto significa é que não só há uma ordem militar tipo muda de vida ou senão. Só há uma conclusão inevitável.
Como assim?
Tipo, quando compreendemos como a gravidade funciona, ou quando olhamos para o oceano pela primeira vez, a realidade impõe-se e a reação natural é aceitarmos isso. Aceitar a vida nova não é um esforço hercúleo, mas o resultado de quem abriu os olhos.
Na partilha prática da comida, a velha forma de existir perde o sentido.
Uau!
É um arco perfeito. Começa na vulnerabilidade dos caminhos do mundo, encontra esperança na palavra, revela-se na partilha simples do pão e culmina na aceitação consciente deste grande projeto salvador.
Há uma simbiose absoluta. Sem o intelecto, a comunidade pode perder o sentido de missão. Mas sem a mão que parte o pão, a reflexão teológica transforma-se numa bolha estéril. Uma alimenta a outra.
O que nos leva a um pensamento provocativo final para quem nos acompanha. Uma daquelas ideias para deixarmos a ressoar enquanto as lides diárias tomam conta de nós.
O que tens em mente?
O texto insiste que os discípulos devem ser testemunhas perante os homens. Mas reparem na ironia. O próprio Cristo só foi reconhecido num gesto minúsculo, rotineiro e humilde. Rasgar um bocado de pão. Não nas suas teorias brilhantes. Então será que a forma mais contundente de testemunhar uma vida nova na nossa era moderna não é através de grandes discursos moralistas, mas sim através da forma silenciosa como decidimos arrastar uma cadeira, alargar a mesa e partilhar o que temos com quem caminha ao nosso lado com o coração em frangalhos?
É uma perspectiva poderosa.
Fica a reflexão para explorarem por conta própria. Afinal, a resposta espera quase sempre por nós, sentada a uma mesa qualquer, apenas à espera que alguém parta o pão. Continuem curiosos e, claro, com olhos de ver.